Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuação à reunião, que foi interrompida um pouco antes das 14h. Eu tenho aqui algumas informações para dar, depois temos aqueles relatórios para apreciar e votar. A ordem do dia, a proposta de ordem do dia e a proposta de data da reunião anterior foram distribuídas, não recebemos quaisquer objeções de ninguém, de modo que posso pôr à votação as duas, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade com a ausência do PEV. Nós, normalmente, nestas, quando temos audições, temos posto sempre as audições depois do trabalho parlamentar propriamente dito, só que provoca aquelas situações que tem criado sempre, que é termos que alterar a ordem do dia. Não é que a partir daqui, sempre que houver audições, pomos logo aqui mesmo na ordem do dia, logo à cabeça, logo como ponto 1, e assim cumprimos aquilo que na prática estamos a fazer. Bom, como comunicações do Presidente, é-nos os relatórios de atividade dos grupos de trabalho, ou dos relatores, é necessário procederem à entrega o mais cedo possível para que possam ser integrados no relatório de atividades da Comissão aprovado no dia 14. E porquê é que tem que ser aprovado no dia 14? Porque nós temos que deixar feito, antes de ir para férias, temos que deixar a proposta de orçamento que resulta da proposta de atividades para a próxima sessão legislativa. De maneira que temos que deixar tudo isso pronto para a doutora Teresa ter tempo de fazer o orçamento para, quando regressarmos em setembro, temos tudo pronto. De maneira que eu peço encarecidamente aos relatores e coordenadores dos grupos de trabalho para ultimarem esses relatórios. Deputado João Sequeira, tem a palavra.
Sr. Presidente, é para informar que o Grupo de Trabalho de Desporto aprovou hoje mesmo tanto o relatório como o proposta de plano de atividades para a segunda sessão legislativa.
Esperávamos nós que a seleção portuguesa tivesse esse empenho quando joga com a Espanha. Também foi um tema debatido. Portanto, os planos de atividades dos grupos de trabalho convinha que fossem entregues até ao dia 2, portanto até sexta-feira. Mas também eu suponho que para a maior parte dos grupos de trabalho não há grandes problemas, porque uma parte do que tinha sido planeado para este ano não foi concretizado. E, portanto, é uma questão de transferir aquilo que entenderem para... Sim, mas há algumas áreas em que isso não aconteceu. De maneira que convinha que até o dia 2, portanto, até ao fim desta semana, é evidente que aqui a doutora Teresa fechará os olhos, eventualmente, se for até à segunda-feira, não é? Mas depois ela precisa fazer, a ter tempo para fazer o orçamento. O Grupo de Trabalho do Estatuto da Carreira Docente e Avaliação do Desempenho, segundo me foi informado pelo seu coordenador, deputado Emílio Guerreiro, optou pela auto-extinção, implosão, por falta de objeto, ou porque, enfim, isso... Vai ficar em ata. O grupo de trabalho fez o que tinha a fazer, entretanto a realidade a cores tornou-se diferente. Sim. E, portanto, faz o relatório que conclui com isso. Relativamente ao processo legislativo de alteração do Estatuto do Aluno, eu queria muito ter a vossa atenção. Foi decidido de manhã não haver esta reunião que estamos a ter agora, que seria para o Estatuto do Aluno, foi cancelada. Começa-se amanhã com normalidade com o Estatuto do Aluno. Era, no entanto, necessário fazermos um histórico de todo este processo. O projeto de lei 180 do CDS e o do PSD tiveram votação e baixa à comissão no dia 26 de março. A proposta do Governo baixou à Comissão no dia 22 de Abril. Mais junho. Entrou. Sim. Teve a discussão da Generalidade no Plenário no dia 5 de Maio. Baixou à Comissão no dia 7 de Maio. Depois foi deliberado abrir-se o Fórum a 12 de Maio. Constituiu-se o Grupo de Trabalho a 18 de Maio. Os pareceres foram recebidos até 31 de Maio. A audição parlamentar decorreu no dia 9 de junho. As propostas de alteração deram entrada até ao dia 22 de junho e o Grupo de Trabalho reuniu a 23 de junho. Bom, portanto, a Comissão esteve sempre a trabalhar, não, a questão não é essa. Só que agora está nas nossas mãos, ou seja, o processo tem que ser terminado antes, nesta sessão legislativa. E, portanto, se houver atrasos, serão exclusivamente imputáveis à Comissão, não é? Portanto, até aqui todas as instituições, quer os grupos parlamentares, quer o plenário, quer o governo, cumpriram os seus calendários e, portanto, queria só chamar a atenção para isso. Vamos ter um processo, não sei se será muito complicado, mas será relativamente moroso, de discussão e votação na especialidade e, portanto, é para termos em conta que, eventualmente, poderemos ter que fazer algumas sessões mais prolongadas. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Uma pergunta no seguimento dessa nota que nos está a deixar. Os processos que estejam em especialidade não caducam com a sessão legislativa, em última análise, não é? É claro que não pretenderemos, nem ninguém aqui pretenderá, prolongar estes trabalhos além desta sessão legislativa, mas ele não caduca, não é?
Não se põe problema de caducar. O problema que se põe é que, depois de ser aprovada em votação final global, dado o processo da redação final, enviar para a Presidência da República, a promulgação, voltar à Assembleia para a publicação, para ir para o Governo, põe em causa aquilo que os promotores pretendem, que é entrar em vigor já no próximo ano letivo. Portanto, havia todo o interesse se conseguíssemos fazer a votação final global a 16, sendo otimistas. Ou 22, mas se for 16 é uma semana antes, não é? Portanto, já se ganha uma semana. Mandamos fazer como a antiga ministra do Ensino Superior, Maria da Graça Carvalho, quando andávamos nas discussões do Estatuto do Ensino Superior, que tínhamos reuniões até tarde no Ministério. Ela punha-nos sempre uma mesa enorme com sanduíches e bebidas, portanto podíamos lá estar toda a noite, não morríamos de fome, chegámos a estar até às 4 da manhã. Mas isso era um ministério, não era propriamente uma comissão. Bom, previsão de calendário para o caso da conclusão da votação em 7 de julho, da votação na especialidade. Portanto, o relatório da votação em texto final estaria pronto até o dia 9, seria distribuído aos deputados para se pronunciar até o dia 13, e seria enviado para o PAR até o dia 14 para termos a votação do dia 16. Não é? Isto partindo do princípio que conseguiríamos durante amanhã e a próxima semana despachar o trabalho. Por isso eu chamo a atenção de todos, temos estes, se não conseguimos cumprir este calendário, não conseguiremos, mas depois... porque depois temos, isto é um processo muito complicado, a recepção da redação final... ser-nos-á remetida pela DA Plena até o dia 24 de julho. Sim, isto são as contas da doutora Teresa que normalmente batem certo. A aprovação da redação final seria na reunião de 27 de julho. Nós poderemos fazer reunião nessa altura porque é para terminar um processo em curso. A publicação no Diário da Assembleia da República a 28, ao prazo de reclamação. Depois envio para o Presidente da República para promulgação. O Presidente da República tem 20 dias, depois tem que ir para o Primeiro-Ministro para referendar, depois vai para a publicação no Diário da República a 30 de agosto, publicação no Diário da República a 6 de setembro, e as escolas teriam até ao dia 10, entre 10 a 17 de setembro, para fazerem a adaptação dos seus regulamentos internos ao novo regulamento. Por isso, eu peço encarecidamente a todos que considerem este sprint. Bom, toda a gente interiorizou mais ou menos isto, não é? Também, outro aspecto, foram já distribuídos relatórios das audiências que decorreram nos dias 23 de junho, à Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos, a Campanha Global pela Educação e à Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado. Aliás, todos os dias têm recebido e-mails em meu nome com estas informações todas. Portanto, deduzo que falta de material para ler, não tenho. Alguém como nos casamentos, antigamente, não sei se ainda se faz esta pergunta, alguém se quer pronunciar sobre estas matérias, quem ou se pronuncia agora ou cala-se para sempre. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, apenas só para partilhar consigo a preocupação relativamente a esta questão do Estatuto do Aluno, e eu há pouco, quando dizia que teria sido tipo Regiés, não estava a brincar, porque pela quantidade de artigos que o diploma tem, pela quantidade de propostas, porque são várias propostas em cima da mesa, eu não vejo outra forma para estarmos dentro desse calendário que possibilite que o novo Estatuto do Aluno esteja mais ou menos pronto no princípio do ano letivo, que para a semana, quarta e quinta-feira, não seja com sessões só dedicadas a isto, a votações na especialidade, pela noite fora. Que senão, não, quer dizer, acho que eu que participei nas reuniões que houve do grupo de trabalho até agora, foi só uma, a lentidão e a dificuldade que existe, porque são muitas propostas, todos os partidos têm propostas, quer dizer, são quatro projetos, ou cinco, até já estou baralhado, e por isso isso torna-se, para nós, PSC, torna-se claro que temos que fazer, de facto, aqui reuniões a seguir ao plenário, como estas, só com o tema de votação na especialidade, alargar-se por horas e horas, senão não conseguimos.
A intervenção do Sr. Deputado Emílio Guerreiro já foi um bocadinho a posteriori. Eu já tinha, entretanto, introduzido este tema dos relatórios das audiências que foram distribuídos. Agora, os projetos de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda ao Governo critérios de qualidade no reordenamento da rede escolar, o projeto de resolução do CDS-PP sobre a definição de critérios para o reordenamento do parque escolar do primeiro ciclo do ensino básico, põe-se a questão de serem, em princípio são discutidos em conjunto, serem se os partidos proponentes querem discussão em plenário ou em comissão. Se for em comissão, terá que ser no dia 7.
Sr. Presidente, apenas para dizer que foi hoje admitido, ainda não baixou à comissão um projeto sobre a mesma matéria do PCP, se possível, gostávamos que a comissão também o pudesse discutir no mesmo dia.
Mal ele seja entregue, será imediatamente agendado. Há todo o interesse em que a discussão seja feita em conjunto, deduzo eu. Portanto, será no dia 7. Portanto, o dia 7 vai ser complicado, porque temos estes projetos de resolução e depois as votações. Também chegou uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, nos termos do artigo tal, respeitando a posição do Conselho, em primeira leitura, referente à adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção dos animais utilizados para fins científicos. Isto agora está na moda. A Comissão deverá deliberar se vai ou não escrutinar a iniciativa e elaborar relatório. Bom, é através de biotérias. Eu acho que já temos não um doutor, mas um super doutor nestas matérias, que é o deputado Ferreira Gomes. Bom, três doutoramentos cumulativos, de maneira que passará a ser a maior autoridade mundial, mas pelo menos aqui na Assembleia da República será de certeza sobre biotérias. Bom, temos que tomar a decisão, pronunciarmos ou não sobre isso. Se nos pronunciarmos, embora na grelha de distribuição que coubesse ao PS este relatório, mas dado o tema, propunha que fosse o mesmo deputado que já soube por isso. A não ser que haja... Nós podíamos trazer um biotério para aqui e submeter os ratinhos às matérias da Comissão de Educação a ver se resistiam. Bom, portanto, Sr. Deputado, mais uma, não é? Pronto, então fica a Comissão elaborará um relatório, não somos obrigados a isso, mas já agora dá seguimento às matérias anteriores. Outro ponto também que era preciso ter a vossa concordância sobre a conferência que fizemos sobre os currículos, dá origem a um livro, a uma publicação em livro. Neste momento, a política da Assembleia da República é não fazer livros em papel, mas livro eletrónico. O Conselho Nacional de Educação propunha-se fazer uma coedição, mas seria difícil nós convencermos o Presidente da Assembleia da República a pagar um livro quando já foi decidido pelo Conselho de Administração que não há mais livros em papel. Entretanto, nós temos um gráfico aqui na casa, que é o que fez os convites e os programas, e que há pouco tempo fez um livro que está na net, um livro para crianças, com imagens, com bonecos, colorido, com um aspecto de livro, não é mesmo, mas só que em imagem. A minha proposta era que avançássemos para aí, seria muito mais fácil, pedíamos autorização ao Presidente para fazermos a edição eletrónica. Quem quiser imprimir, imprime e fica com formato de livro. Quem não quiser imprimir, lê e ao mesmo tempo fica disponibilizado na net. Mandamos o link para todos os participantes a fim de que possam lê-lo. Alguém tem algum comentário a fazer sobre esta matéria? Seria muito interessante continuarmos a ter aquela coleção. O último volume que saiu foi aquele daquela audição, daquela conferência que fizemos no ano passado sobre a ciência, a Eureka, que foi coordenado pelo deputado Bravo Nico. Bom, continuará a ser um livro com direito com o nome de autor, etc., só que em suporte eletrónico e não em suporte livre. Se ninguém se opõe, então fica decidido que assim será. E vamos comunicar ao Conselho Nacional de Educação, eles é que fazem a transcrição e, portanto, e nós damos o grafismo e aquilo que a prata da casa permitir. Relativamente ao ponto de informações do Presidente, não tenho mais nada a dizer. Passamos agora, também já ouvimos, bom, os pontos que já ouviu, a audição do Diretor-Geral e a audição dos peticionários sobre o número de alunos do Movimento Escola Pública. O deputado João Prata já estará afanosamente a preparar o seu relatório. Neste momento. Ponto 6. Deu entrada a petição número 73/11, pedido de eliminação de cotas na atribuição das menções de muito bom e excelente na avaliação de desempenho dos docentes e de alteração das regras de progressão na carreira e de transição para a nova estrutura. A nota de admissibilidade está distribuída. Caberá ao PS indicar o relator. Eu suponho que esta petição, quando foi entregue ao Presidente da Assembleia, não estava nenhum relator presente, não é? Costuma estar, mas não fomos informados disso. Por isso, cabe ao PS designar um relator. Consideramos a nota de admissibilidade que foi oportunamente distribuída e que foi preparada pela doutora Teresa, que não oferece dúvidas, e considerámo-la aprovada. Alguém tem alguma objeção? Então está aprovado. O Sr. Deputado Bravo Nico, quando puder indicar o relator.
Sim, Sr. Presidente. Será a Sra. Deputada Paula Barros.
Agora a petição número 66/11, que solicitam a aplicação à educação pré-escolar do calendário escolar estabelecido para o primeiro e segundo ciclo do ensino básico. Nós já fizemos o que tínhamos a fazer, fizemos audição. O deputado Miguel Seifert é o relator, que não posso estar aqui presente, mas suponho que o deputado José Manuel Rodrigues está em condições de, em SMS, apresentar o relatório para obtermos para a votação. Tem a palavra. Antigamente era telegráfico, agora é SMS,
Presidente,
acho que é mais.
Senhores deputados, de forma muito rápida, peço desculpas em nome do deputado Michel, porque tem um compromisso em nome do grupo parlamentar fora da Assembleia da República, e pedi-me que de forma sucinta apresentasse o seu relatório sobre esta petição, cuja iniciativa foi da FEMPROF, e que pretende, no fundo, a aplicação à educação pré-escolar do calendário já estabelecido para os primeiros e segundo ciclos do ensino básico. Esta petição teve 4.510 subscritores e, como digo, pretende que seja reduzido o calendário escolar, que hoje, nos jardins de infância, tem mais 5 semanas que o ensino básico. Procedeu-se à audição natural dos peticionários e também de pareceres da Associação Nacional de Municípios, do Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades e do Sindicato dos Professores do Pré-Escolar e Ensino Básico, bem como pedisse informação ao Ministério da Educação, que só chegou hoje, daí que o relatório tenha sido distribuído só também no dia de hoje. E a posição do Ministério da Educação é que não há condições que permitam implementar a medida preconizada nesta petição. A petição cumpre naturalmente o que está preceituado na lei e encontra-se em condições de subir a plenário para discussão.
Sr. Deputado, o parecer é posto à votação, primeiro à discussão, alguém se quer pronunciar sobre a matéria? Eu já agora acrescento que a resposta do Ministério da Educação foi distribuída. Há um ponto, o ponto 6, em que é dito que segue em anexo cópia do referido projeto de despacho, não veio, por isso é que não foi distribuído, mas a avaliar pelo texto da resposta deve ser no mesmo sentido. De qualquer maneira, foi distribuído, é de conhecimento de todos, para o parecer do relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito bem. Agora passamos para o ponto seguinte, um relatório que será apresentado pelo Sr. Deputado José Ferreira Gomes, comunicação da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, simplificar a execução dos programas quadros de investigação. Sr. Deputado Ferreira Gomes tem a palavra.
Eu peço desculpa, mas não preparei ainda esse relatório, porque estava a tentar, talvez num excesso de zelo, que a inocência ainda permite, fazer alguma coisa mais informada, de maneira que pedia o adiamento por uma semana, ou à volta de uma semana, ainda que se comece a queimar o prazo que tinha sido dado inicialmente por Bruxelas. Isto tem a ver também com o facto de a Sra. Deputada ao Parlamento Europeu, Graça Carvalho, que está encarregada de fazer o relatório, este mesmo relatório, mas no Parlamento Europeu, ter tido iniciativas ou ter programado iniciativas aqui de audição de várias instituições e, portanto, ia tentar cumprir o prazo limite da nossa agenda agora do mês, mas ver se podia dizer alguma coisa substancial, o que não me prometo.
Acho que faz sentido. Alguém se opõe a que assim seja? Então, fica adiado o prazo da entrega deste relatório, logo que seja possível. Também não é daquelas... enfim, daquelas matérias que exijam uma urgência. Ponto seguinte, é também uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ponto a situação sobre o ITER, que é o Reator Termonuclear Experimental Internacional, e opções para o futuro. Este relatório ficou a cargo do deputado Bravo Nico, a quem peço que faça uma breve apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria fazer de maneira muito, muito, muito rápida e depois colocava-me à disposição de alguma questão que me quisessem colocar. O ITER, que é, como disse o Sr. Presidente, o Reator Termonuclear Experimental Internacional, é um projeto que tem em vista, digamos, a testagem da viabilidade da utilização da energia de fusão para fins pacíficos. É uma parceria internacional que envolve a União Europeia, a China, a Índia, o Japão, a Coreia, a Federação Russa e os Estados Unidos da América, um acordo que une estes parceiros durante 35 anos e que, digamos, através deste projeto de investigação científica, se pretende verificar a utilização, como disse, da energia produzida pela fusão. Acontece que, o que estava previsto em termos de encargos financeiros para este projeto superou significativamente as estimativas originais em que se baseou o estabelecimento deste protocolo e o Conselho, digamos, pretende manter este projeto, ciente, no entanto, de que terá que arcar com mais responsabilidades financeiras do que aquelas que estavam assumidas anteriormente. A parte europeia representa 45% do valor total, digamos, deste consórcio, dos quais 80% serão financiados, enfim, pelos parceiros europeus e 20% pela França. A estimativa de 2001 para a construção deste reator era de 5,9 mil milhões de euros, sendo que a contribuição europeia era de 2,7 mil milhões. Atualmente, a estimativa existente coloca a cifra em 7,2 mil milhões de euros, o que significa uma derrapagem algo significativa. A Comissão apresenta nesta comunicação algumas alternativas de financiar complementarmente este projeto, que eu indico no meu relatório, e, digamos, são essas duas alternativas que estão neste momento em cima da mesa. O relatório que fiz é completamente neutro, portanto, apresenta apenas esta síntese, com mais alguma informação complementar, mas penso que seria de toda a conveniência que a Comissão, eu não coloquei isto no relatório, mas coloco aqui à vossa consideração, que a Comissão, na próxima audição com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, possa, digamos, confrontar o Governo com esta situação e perguntar qual é, para Portugal, de facto, o encargo financeiro que esta derrapagem significa, se é que tem algum encargo, e se tem, qual a dimensão desse mesmo encargo e, digamos, qual a participação portuguesa nesta matéria. Não tive tempo para recolher esta informação anteriormente, mas também, como temos a expectativa de presença do Sr. Ministro muito brevemente na Comissão, poderia ser, e eu assumo essa responsabilidade pela parte do PS, de colocar essa questão ao Sr. Ministro para que ele nos possa esclarecer. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém está interessado em colocar alguma questão? Sr. Deputado Ferreira Gomes, tem a palavra.
Não é tanto uma questão, mas é só mostrar também a preocupação do PSD quanto a este aumento de custo, como este e outros projetos europeus de investigação de grande dimensão, de grande vulto, são ideias muito interessantes, mas que significam um compromisso a médio prazo muito, muito significativo e que vai, no fim, roubar financiamento às áreas adjacentes, que são o programa quadro de investigação, etc. Portanto, são preocupações que também partilhamos e que exigem uma avaliação cuidada que provavelmente o Governo terá feito, mas que de qualquer maneira teremos interesse em também acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de intervenção. Vou pôr à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Cumprimento, Sr. Deputado. E quando, antes de sair, pode já assinar o relatório, porque assim já fica pronto. Ponto seguinte, ponto 10, a redação final do projeto de resolução número 117 recomenda que a avaliação de desempenho docente não seja considerada para efeitos de concurso. O texto foi distribuído, é o texto, a proposta de texto final, eu não tenho aqui. Ah, está aqui. Está aqui. Querem que eu leia? Suponho que foi distribuído. Não tem alterações relativamente àquilo que foi aprovado. Tem aqui uma nota de serviços técnicos. Não é? Pronto, então consideramos aprovado o texto final do projeto de resolução número 117, no sentido de serem criados mecanismos legislativos para eliminar as consequências gravosas que decorrem da aplicação de que dispõe a linha C do diploma regulador dos concursos. Já agora aproveito para dizer que eu tenho recebido uma quantidade de cartas, eu não sei se estão a ir para todos, e eu estou a mandar distribuir outra vez, portanto, deduzo que deve ir para todos. Eu já tenho uma técnica que, em vez de pôr os nomes todos, a pessoa tem a impressão que... Mas a mim, normalmente, eles dizem-me, tratam-me por presidente, e, portanto, deve haver ali uma marca qualquer distintiva, por isso estou a fazer a distribuição. Normalmente tem a ver com estas questões que serão resolvidas em sequência. Ponto 11. Redação final do projeto de resolução 155, que recomenda ao Governo o predomínio dos critérios científicos e a não exclusão de investigadores estrangeiros no regulamento de formação avançada e qualificação de Recursos Humanos 2010 da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Ora bem, há aqui uma informação dos serviços da Assembleia, da PLEN, que eu vou ler. Por analogia com o disposto no artigo 156 do Regimento da Assembleia da República para os projetos e propostas de gestão, junto-se anexo o texto da resolução epígrafe para subsequente envio, sucesso do Presidente da Comissão de Educação e Ciência. Foi enviado. No texto da resolução foram incluídos a fórmula inicial, em conformidade com o previsto na lei formulário, e demais elementos formais, sugerindo-se ainda o seguinte, e agora é que eu chama a vossa atenção. No título, tendo em conta o aviso, que tem um número complicado, sugere-se, onde se lê, recomendo ao Governo, por domínio dos critérios científicos e não a exclusão de investigadores estrangeiros no regulamento da formação avançada e qualificação de recursos humanos 2010 da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, deve ler-se, recomendo ao Governo, por domínio dos critérios científicos e a não a exclusão de investigadores estrangeiros no regulamento de formação avançada e qualificação de recursos humanos 2010 da Fundação para a Ciência e Tecnologia, IP. Aqui é só uma questão de formal, não é? No número 1, os dois parágrafos foram transformados em número 1 e 2, conforme o consta habitualmente as resoluções da Assembleia da República. Portanto, isto são questões de logística. No número 1, tendo em conta que só se faz referência ao regulamento em causa no título, o que parece manifestamente insuficiente, sugere-se, onde se lê, no regulamento da FCT, deve ler-se no regulamento da formação avançada e qualificação de recursos humanos, foi aquilo que eu acabei de ler. Pronto, são aspectos meramente, suponho que aqui ninguém terá dúvidas sobre a bondade para o futuro da pátria portuguesa destas alterações, de maneira que consideramos este texto, a redação final, consensualizada e, portanto, pode seguir o seu destino. Finalmente, número 12, deu hoje entrada um requerimento apresentado pelo PS, que solicita que se indague junto à Federação Portuguesa de Futebol se foi dado cumprimento à recomendação plasmada no relatório final sobre a petição número 14/11 pela Verdade Esportiva, que recomenda o envio do relatório à FIFA e à UEFA. Esta, de acordo com o que foi sugerido no relatório, eu enviei de imediato, de manhã tinha aqui a cópia, não tenho agora aqui, mas mandei de imediato para a Federação Portuguesa de Futebol a carta a solicitar que fosse enviada à UEFA e à FIFA, tendo em conta, talvez se o Sr. Deputado João Sequeira se quisesse assim entender, dar mais algumas explicações sobre o objetivo deste requerimento, mas fica a nota dada, é que, de facto, nós cumprimos isso.
Sr. Presidente, não pondo em causa, e aliás, tendo a certeza que isto teria sido efetuado por parte da Comissão, o que se pretende aqui é que passaram-se três meses relativamente à aprovação, mais três meses à aprovação do relatório, e o que nós pretendemos saber é se, de facto, a Federação Portuguesa de Futebol cumpriu com a recomendação que estava plasmada no mesmo de enviar o relatório à FIFA e à UEFA. E para isso, ao abrigo da legislação que regula o acesso ao direito de petição, fazemos este requerimento.
Muito bem, Sr. Deputado. Alguém se quer pronunciar sobre o conteúdo do requerimento? Bom, então, sendo assim, consideramos ponha a votação, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovado o requerimento, seguirá logo que possível uma carta para, ainda, só mais um minuto, seguirá de imediato uma carta para a Federação Portuguesa de Futebol, para saber o que é que se passa. Bom, tenho um outro assunto para dizer, mas para vos referir. Desculpe, não vi. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para retificar o nosso sentido de voto, foi no sentido da abstenção do requerimento.
Portanto, o requerimento é aprovado com a abstenção do PCP. No âmbito das nossas programações de reuniões, então temos amanhã, dia 1, às 9 da manhã, eu e com todas as almas bondosas que queiram solidarizar-se, estarei aqui a receber em audiência o Conselho Nacional da Associação de Professores de Educação Física. E às 14 horas, teremos audiência da FNEI-SINDEP. Pronto, a audiência da manhã, enfim, é para quem quiser estar presente, a reunião às 14 horas. convinha mesmo que fosse plenário da Comissão, uma vez que se trata de uma federação sindical, não é? Portanto, é complicado, não é? Pois. Bom, então vamos fazer assim. Eu estarei cá e peço aos coordenadores que designem alguém para estar pelo menos um representante de cada grupo parlamentar. Eu sei que o PCP não pode estar presente, o deputado Miguel Tiago disse-me que de manhã tem um conjunto de atividades, eu darei essa informação. E depois, do plenário, iniciaremos as votações das iniciativas do Estatuto do Aluno. A apreciação e votações. Mas a senhora deputada não pode articular com o deputado José Soeiro para fazerem... Agora eu queria dar uma informação de caráter pessoal, mas que devo fazê-lo. Eu amanhã vou ser submetido a uma intervenção cirúrgica, às varizes, de maneira que marquei para esta altura exatamente para me livrar destas rotações. De maneira que é uma operação simples, mas que depois como já é a terceira vez que sou operado a isso, já sou doutorado na matéria, portanto a recuperação é relativamente dolorosa. De maneira que não sei se também na próxima quarta-feira já estarei operacional para estar aqui. Já falei com o Sr. Vice-Presidente que fará o favor de presidir aos trabalhos. Agora, eu quero chamar a atenção é que pois, o Sr. Deputado Ferreira Gomes ficará impedido de falar em nome do grupo parlamentar, não é? A não ser que, entretanto, articule com o deputado Miguel Tiago, não é? Quando quiserem fazer intervenções, eu suponho que não fica muito preocupado com isso. Bom, então, está encerrada a sessão. Muito obrigado, até à próxima. Mas onde é que eu assino? Aqui ou aqui? Muito obrigado. Ah, vai correr bem.
É amanhã, que horas?
Esta hora devo estar ao lado então, para mim no ar. Ok, obrigadinho.